UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Já estamos de volta com conexões aqui pela UFMG Educativa 104,5 FM, trazendo para você cultura, ciência e cidadania. Em tempos de Copa do Mundo, né, os atletas e equipe técnica ganham mais visibilidade aí nos nossos comentários, mas um ponto que não pode ser desconsiderado, as torcidas. Qual é o papel delas no futebol e como elas influenciam aí o desempenho dos atletas em campo? Então, para discutir um pouco dessas e outras questões, conversamos agora com o coordenador do GFUT, o Grupo de Estudos sobre Futebol e Torcidas, da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional aqui da UFMG, e também colaborador aqui da Rádio UFMG Educativa com o programa Óbvio Lulante. Estamos falando de professor Silvio Ricardo da Silva. Bom dia, professor. Seja muito bem-vindo aqui ao Conexões. Mais uma vez aqui ao Conexões, né?
Bom dia. É um prazer estar com vocês aí mais uma vez para discutir esse evento maravilhoso e também o futebol.
Pois é, nessa semana mesmo, né, professor, a gente teve a sua presença aqui no programa e a gente já começou a falar um pouquinho de torcida, então a ideia é tentar entender um pouco melhor como que funciona aí a torcida dentro de um jogo de futebol. Qual que é o papel da torcida aí, professor?
Então, assim, eu acho que a torcida, ela acaba trazendo todo o diferencial que existe do futebol para os outros esportes, né? Então, eu acho que a grande diferença do futebol, né, da sua popularidade, da sua presença na cultura brasileira, se dá por conta desse pertencimento, que é um pertencimento que é diferente, né, é um pertencimento que acabou acontecendo aí no Brasil, né, desde dos primeiros anos do século XX, né. E isso faz com que realmente o futebol tenha esse poder, essa presença, né, que nós estamos vendo aí nesses jogos, né, e nessa Copa do Mundo, nesse evento como um todo.
E a torcida, ela tem um poder aí dentro do futebol, do jogo, professor? A torcida, ela influencia o desempenho dos jogadores de alguma forma?
Ah, sem dúvida, né? Então, aquela história que a torcida é o 12º jogador é verdade, uhum, né? Então, isso aí claramente traz um outro ânimo, né? Uma outra empolgação para os jogadores na medida em que tem a torcida a favor. A torcida pode ajudar como também pode atrapalhar, né? Na medida em que ela às vezes pega no pé e deixa o jogador nervoso, né? Então a torcida claramente ela é protagonista aí do espetáculo de futebol.
E, professor, um assunto, né, que a gente começou a falar e queria entender um pouco melhor é dessa questão da torcida brasileira que está nas arquibancadas aí da Copa do Mundo. É bem diferente das torcidas dos estádios durante o campeonato brasileiro, por exemplo, né, até na Libertadores também, não só o brasileiro. Pensando em clubes, né, não na seleção, por que que isso acontece, professor?
Bom, assim, eu acho que primeiro nós precisávamos ter dados mais claros. Nós fizemos uma pesquisa de monografia durante a Copa das Confederações e apareceu sim que era um público diferenciado, né? Muitas pessoas que gostam de futebol foram à Copa das Confederações, mas outras muitas que não acompanhavam o futebol no seu cotidiano acabaram indo, né? Então, um evento como esse, ele acaba trazendo aí para as classes mais privilegiadas, acaba sendo um símbolo de distinção, né? Aquilo que as classes mais privilegiadas historicamente sempre buscam, né? Então você vai a um evento desse, você vai postar aí nas redes sociais, né? Você vai acabar dentro do seu grupo social aí se diferenciando, né? Eu pude ir num evento como esse, né? Então eu acho que a busca está muito por aí. Eu vou te ser sincero, talvez o preço do ingresso não tenha sido, né, o maior problema, uhum, para a Copa do Mundo. Até porque foi possível nós pagarmos na Copa do Mundo ingressos mais em conta do que estamos pagando no Campeonato Brasileiro, né? Então, sim, aquele setor 4 ali, ele estava custando R$ 60, e um número significativo de, né, de ingressos, enquanto que um ingresso no Campeonato Brasileiro está entre R$100 e R$120, reais, né, para se ter uma ideia, e inclusive com a possibilidade também de meia, etc. E tal. Mas eu entendo que a Copa ela acaba também, além de ser um símbolo de distinção para determinados grupos sociais, acaba também sendo um momento que grupos que não são muito ligados ao futebol, e aí eu vou te falar especificamente das mulheres, né, que algumas delas não ligam muito para essa coisa do cotidiano do futebol, acabam se interessando por isso, né? Então, assim, acabam assumindo esse nacionalismo, né, ao invés do clubismo, né? Historicamente, o nosso torcedor ele é mais clubista, né? Não só o nosso, como também os torcedores de outros países. Porém, né, eu acho que esse evento ele traz essa diferença. Hoje eu até estava vendo uma resposta, uma reportagem no estado de Minas, uhum, que falava um pouco sobre essa presença das mulheres, né, que acaba sendo muito forte, onde que as mulheres na Copa do Mundo elas se sentem com mais desejo de torcer do que fazem nos campeonatos cotidianos.
Uhum. Então não é um modo de torcer, né, para um clube ou torcer para a seleção que é diferente, é de fato é que a torcida que está presente ali é diferente.
Eu acho que tem não é toda a torcida que é diferente, uhum, entenda bem, eu acho que muitos de nós,
claro, certo,
né, vamos lá, né, obviamente que esse torcedor, o que eu vejo que esse torcedor tradicional, esse torcedor que vai ao estádio, né, ele tem um nível de intimidade com o clube dele, com a torcida dele, de cânticos, né, de atitudes que ele não tem com a seleção, né? Então, assim, você acaba vendo que você não tem ali uma torcida organizada, por exemplo, que puxa determinados cânticos, e aí fica naquelas tradicionais, né? Brasil, Brasil, né? E você não vê aquilo que a gente normalmente vê nas arquibancadas aí, quando são os jogos dos clubes, né? Ah, eu acho que há uma diferença de modos de torcer, e há uma diferença, e há a inclusão, né, de alguns torcedores e, uhum, a exclusão de outros nesse sentido, né?
Entendi. E, professor, a gente até vê por aí, né, principalmente nas redes sociais, uma movimentação, uma iniciativa, uma tentativa de forçar aí uma torcida organizada brasileira, de pessoas criando, né, hinos, criando músicas aí, e levando para o estádio também, impresso aí a letra para todo mundo cantar junto. É válido esse tipo de tentativa, professor?
Acho que estão querendo imitar os argentinos, né? Que vieram aí com músicas prontas, né? E fazem daquilo ali quase que um mantra, né? Durante os jogos. É muito engraçado que eles vão cantando aquilo, repetindo, cantando e repetindo, né? A partir de uma música só, né? Mas eu acho que é válido, mas, sinceramente, eu acho que não vai pegar muito, não.
A tentativa é válida, né? E aí, professor, então, pensando aí na torcida da Argentina, né? Não só da Argentina, a gente viu também a da Colômbia e outras torcidas da América Latina. O fato da Copa, né, tá mais perto, né, desse país, trouxe mais torcedores da América do Sul. E isso aí é um fator que influenciou também esse resultado? A gente vê tanto a América do Sul indo para as oitavas e avançando na Copa?
Ah, sem dúvida, né? Você imagina aí a Colômbia e a Argentina jogaram em casa praticamente, né? Então, o número de torcedores foi muito grande, né? Eu acho que isso é bom aí pro futebol mundial, né? Porque desloca um pouco desse protagonismo europeu, uhum, né? E eu acho que isso é muito interessante. Eu acho que eu estou adorando essa Copa por conta disso. Eu acho que estou torcendo ainda para a Gana se classificar também. Aí, e espero que realmente a gente tenha aí um deslocamento de eixo, né, dessa hegemonia europeia, né, tentando aí reforçar o futebol na América Latina como um todo.
E pensando na torcida europeia, professor, assim, né, que ela está um pouco mais fraca, acho que mais fraca assim, pela distância mesmo, pela quantidade de pessoas, mas pensando num campeonato europeu, nos clubes europeus, como é que a torcida europeia, ela é muito parecida com a nossa, como é que é isso?
Então, eu até estou ficando um pouco mais atento e buscando futuras pesquisas aí, ampliando aí um pouco para essa coisa da Europa, né? Então, uma coisa que o Geofute hoje vislumbra, uhum, que é o de estudar o futebol europeu, né? Até porque ele é uma referência muito grande aqui para a gente, né? Sinceramente, eu vejo, assim, aí eu vou falar sem um conhecimento empírico, né? Porque ainda não iniciamos essas pesquisas aí, eu vou falar apenas por conta de uma percepção pessoal mesmo, né? Mas eu vejo diferenças significativas, sim, né? Eu vejo diferenças significativas, né? Nesse torcer, eu acho que existe uma organização diferenciada, um proceder cultural que é diferente do nosso, né? É engraçado que no futebol brasileiro, aqui em Minas, sobretudo, eu tive mais presente, eu pude ver isso, o discurso era que com a reforma do Mineirão nós agora íamos ter um modelo europeu de torcer, um modelo, né? Então, isso até que está sendo uma questão de pesquisa para mim, né? Uhum. Esse discurso em cima desse modelo europeu, né? Que modelo é esse, né? Então, aí eu fico pensando assim, será que a gente, quando trata a Europa, a gente trata a Europa como um todo? Eu acho que não, né? Eu tenho uma desconfiança de que Europa estamos falando, né? Estamos falando dos clubes globalizados, estamos falando dos clubes que estão sempre em evidência na mídia, né? Eu, sinceramente, acho que nós temos que saber diferenciar, né? Quando a gente fala em Europa, a gente sabe diferenciar países, saber diferenciar clubes, saber diferenciar torcidas. Então, essa hoje que é a minha grande desconfiança. Então, acho que quando generalizamos, eu acho que não podemos falar como um todo, né? É assim no Brasil, é assim na Europa, né? Então, de que Brasil se fala, de que Europa se fala?
Certo,
para você ter uma ideia, teve um jogo do Cruzeiro aí que a minha cunhada levou uma barrinha de cereal, né? E aí, por conta disso, proibiram ela de entrar com uma barrinha de cereal porque não se come no estádio dentro... Bom, esse estádio... do modelo europeu, né? E eu tenho amigos que estiveram agora fazendo seu pós-doutorado na Espanha e também estudando futebol, e aí eles falando que é muito comum os europeus levarem seus bocadilhos, né, seus sanduíches, né, né? Então, me parece que, por vezes, nós estamos sendo mais realistas que o rei mesmo, né? Ou seja, evidenciando aqui aí uma coisa um pouco... um pouco subserviente, né? Um modelo e enaltecendo esse modelo que não é o modelo que acontece lá, entendeu? Então eu acho que isso são coisas para a gente estudar um pouco mais e para ver com mais tranquilidade, que eu acho que isso vale a pena. Isso é um tema bem interessante, porque eu acho que nós não temos que ter um modelo de A ou de B, nós temos que ter o nosso modelo, ou seja, o modelo do Mineirão é o modelo do Mineirão, o jeito de torcer do torcedor do Cruzeiro é o jeito de torcer do Cruzeiro, o jeito de ser do torcedor do Atlético é do torcedor do Atlético, o jeito de ser no Rio é do Rio, e por aí vai, né? Então acho que a gente tem que parar um pouco com essa ideia de querer, e aí eu acho que o discurso das políticas públicas passa muito por isso, né? De querer enquadrar dentro de um modelo tido como ideal, entendeu?
Certo. Entendi. Professor, então, pensando aí, né? Brasil, Chile, Colômbia e Uruguai. Qual que é o seu palpite?
Tomara que o Equador passe também, né?
O Equador também, né? E da Holanda e México, Costa Rica e Grécia. Então, aí, torcendo também para todos os países da América, né?
Uhum.
Então, tá certo, professor. Muito obrigado pela participação.
Um abraço, tá? Estamos sempre à disposição de vocês.
Obrigado, professor. E conte sempre com a gente aqui
também.
Um abraço
aí pro pessoal. Tchau.
Obrigada, bom dia. Tá aí, esse foi o professor Silvio Ricardo da Silva, ele que é coordenador do GFUT, o Grupo de Estudos sobre Futebol e Torcidas da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional aqui do FMG e colaborador aqui da Rádio FMG Educativa, né, com o programa Óbvio Lulante. E hoje tem Óbvio Lulante, a partir das 6 horas, com Rafael Miguel. Então aí, ó, vários jabás aí na mesma frase. E aí a gente conversou um pouco sobre o papel das torcidas no futebol. Então você pode conhecer um pouco mais sobre o GFUT aí, né, e outras informações sobre os estudos sobre futebol e torcida na página GFUT, que é G-E-F-U-T, de Grupo de Estudos de Futebol, ou T muda, GFUT.wordpress.com. GFUT.wordpress.com. Lembrando mais uma vez, Óbvio Lulante, toda quarta-feira, 6 horas da tarde, aqui na UFMG Educativa. We'll be right back.
FMG Educativa, a estação do conhecimento.